E eu vou conversar com o Joy Pena, que é coordenador do projeto Água Viva. O que é esse projeto Água Viva?
Bem, o projeto Água Viva é um projeto de recuperação de nascente desenvolvido pela Corumbá Concessões.
E como é que ele acontece na prática?
Olha, na verdade a gente fez um levantamento das nascentes da região e observamos que as nascentes estão totalmente degradadas. Então foi apresentada uma proposta de fazer o cercamento das nascentes para evitar que o gado ande pisoteando a região. Porque o grande problema das nascentes hoje é que a água não consegue mais infiltrar o lençol freático. Então a proposta é de cercamento da nascente e o replantio das mudas para que volte a ser como antigamente. Aí este plantio é feito com os alunos da escola pública. Porque além de você estar fazendo o replantio, você está educando as crianças para a conservação do meio ambiente. Então, sim, no projeto, são feitas 3 atividades. A primeira atividade é essa, que é o plantio das mudas, das nascentes. A construção das barraginhas, que é uma tecnologia social da Embrapa de Sete Lagoas, para a captação de água de chuva para o lençol freático. Então, é construído as barraginhas no entorno das nascentes para que a água de chuva que passa e vai embora aterrando a nascente, essa água fique na propriedade rural do produtor, fazendo assim um acúmulo de água no lençol freático e fazendo com que a nascente volte a brotar água.
Essas terras aí são terras voltadas ao plantio de grãos? O que tem nessas terras?
O trabalho é feito com pequenos produtores rurais, da agricultura familiar, que representa 70% da produção de grãos do Brasil.
Ou seja, essa atividade agrícola é que mudou o cenário, fazendo com que hoje a água não recarregue mais as reservas subterrâneas. É isso?
O que acontece? O produtor, toda vez que ele quer aumentar a sua produtividade, em vez dele procurar tecnologias para melhorar a área que ele já tem desmatado,
sim,
ele procura desmatar mais. Ele vai desmatando mais. E foi chegando para perto da nascente, foi plantando eucalipto na cabeceira das nascentes. Então, isso veio fazer com que as nascentes acabassem.
Ah, entendi.
Num levantamento de 40 nascentes que você visita, você encontra 37 degradadas.
Poxa vida, hein?
Olha que proporção. E aí a gente vai ver o que está acontecendo hoje no Brasil, faltando água em todas as cidades.
É.
Porque se você não cuida das nascentes, como que você vai ter água no futuro? Que a terceira fase que a gente vai estar fazendo é a construção de uma fossa para o tratamento dos resíduos sólidos das famílias, porque existe um estudo que fala que 70% da contaminação das crianças da zona rural são provenientes de contaminação da água.
Da água.
Então, tem uma outra tecnologia social, que é a construção das fossas bioecológicas. Aí a gente está fazendo também a implantação de uma fossa na propriedade para que a comunidade, os vizinhos, entendam como deve ser feito esse trabalho. Porque eu digo sempre que não é por maldade que o produtor faz as coisas erradas. É por falta de conhecimento.
É verdade, sem dúvida.
E nós temos uma empresa, a Embrapa, é uma empresa mundialmente considerada como pesquisas para tudo, mas existe uma dificuldade muito grande dessas pesquisas chegar no produtor. né? Sim. As pesquisas são feitas, gasta o dinheiro da nação e as pesquisas ficam ali dentro do
laboratório, da
caseta, com os doutor lá.
É.
Elas nunca chegam ao pequeno produtor.
Certo.
Então esse é o papel que a Corumbá está desenvolvendo hoje, contratando, né? Nós temos uma empresa que chama Terra Viva e a nossa empresa vem fazer o trabalho sendo contratado pela Corumbá 4.
Você citou a questão da fossa séptica, por exemplo, né? A pessoa que faz aquela fossa, faz o buraco no chão e aí joga ali a água proveniente do vaso sanitário, não sei o quê, está correto isso ou dessa forma pode acabar contaminando o lençol freático também?
Dessa forma está contaminando o lençol freático.
Contamina.
Porque os patógenos que estão nas fezes, eles só sobrevivem na água. Na medida que a água infiltra para o lençol freático, eles vão junto. Então, quando logo na frente a pessoa faz uma cisterna, faz um poço artesiano...
Contamina.
O vai estar contaminado. Então, casos na zona rural de crianças toma remédio para verme. Com 90 dias, o menino estão com verme de novo. Porque acaba que eles estão tomando remédio por verme, com água e com verme.
A água em si já traz o verme, né?
Exatamente. Então, essa é uma forma de a gente estar orientando as pessoas. E numa questão é o seguinte, uma fossa negra, que é o que a gente chama, esses modelos antigos, hoje ela fica em torno de R$1.500. E uma fossa biodigestora idealizada pela Embrapa vai ficar em R$800.000.
Fica mais barato então até.
Mais barato, mas a pessoa não sabe como faz.
Sim, sim.
A fossa negra foi a que o pai dele fez, a que o avô dele fez.
É.
Então ele vê, ele faz também.
É.
Não por maldade, por falta de conhecimento.
Muito interessante esses aspectos todos, né? Ou seja, esse conhecimento tem que chegar no produtor rural, na agricultura familiar, para chegar na prática, né?
Exato. Eu acho que esse é um grande papel da imprensa e das empresas e também, né, questões das prefeituras, né, cara? É triste você ver as prefeituras, você fala num secretário de meio ambiente que não tem conhecimento nenhum, não tem capacidade nenhuma.
É verdade.
O prefeito, na hora de nomear um secretário de meio ambiente, ele põe um parente, ele põe a mulher de um amigo que ajudou na campanha. E aí pronto, essa pessoa também não tem conhecimento nenhum.
Infelizmente é desse jeito, né? Bom, nós estamos aí no ano que vai começar aí com nova legislatura, novos prefeitos, novos vereadores. Vamos pedir, eu sempre tenho falado aqui para os ouvintes cobrarem. Vai lá na Câmara Legislativa, ó, e cobra desse prefeito lá, né? A pessoa tem que entender assim, eu não votei nesse prefeito, então não tem direito de cobrar. Tem direito de cobrar sim, você paga imposto, né? Então tem que marcar presença.
Claro.
É no secretário de Agricultura, secretário de Meio Ambiente. Vai lá, quando tem escritório de materno no município, vai lá incomodar esse povo, vai lá pedir ajuda. Tem que ter essa participação aí mais ativa na vida política do município para as coisas melhorarem também, né, Joy?
Exatamente. Eu acho que esse é um fator muito importante que a imprensa pode estar ajudando muito. Se uma prefeitura que tem secretários que não entende das coisas, cara, um prejuízo é muito grande para o país todo, né? E vai afetando todas as regiões.
Com certeza.
Você vê hoje prefeitos com problema de recurso falando em diminuir secretário.
Uhum.
Eu falo com eles, você não tem que diminuir secretário, você tem que ter bons secretários. Secretário que consiga fazer a sua pasta andar, que consiga trazer recurso para o município dentro da área que ele está atuando. Agora o cara vai diminuir o secretário, vai acabar com as secretarias. E quem vai trazer recurso para o município?
Faz
o recurso
sentido.
Hoje que vem do município, ele mal paga os professores e os funcionários.
Aí fica dependendo. Dependendo de
como é que você vai trazer novidades, né? Coisas que estão acontecendo bacana, porque o que me deixa indignado é que as pesquisas existem. Né? O país, a Embrapa é considerada a melhor empresa de pesquisa do mundo. Sim. E aí você vai lá do lado da Embrapa, tem lá seus produtores rurais fazendo coisas de décadas atrás. Eu fui fazer um curso agora em Viçosa, chamei a atenção do pessoal lá, a maior universidade da área agrícola do país, os produtores em volta da universidade, tirando leite de vaca de 3 litros, de 2 litros.
Uhum.
Só a imprensa mesmo, só vocês mesmo que têm o poder de alertar a situação para essa situação no país.
Agora, Joy, nessa quarta e quinta-feira, vocês estão na fazenda Engenho Velho fazendo o plantio de mudas nativas, então, dentro desse projeto aí, projeto Água Viva, é isso?
Isso, na verdade, foi ontem, a gente já fez, nós já fizemos um plantio ontem e hoje a gente vai fazer de novo.
Uhum.
Mas esse projeto nós estamos recuperando 16 nascentes em 4 municípios. Nós estamos começando o plantio das mudas essa semana.
Sim.
E durante os próximos 60 dias nós vamos estar fazendo plantio.
Isso é importante. O produtor tem concordado com isso? Falou, mas vocês vão plantar árvore aqui dentro da minha propriedade, eu vou perder pasto aqui, não sei. Ele tem concordado com isso?
É muito legal essa pergunta, porque até que nas árvores eles querem tudo, mas é quando você fala na construção das barraginhas, alguns questionam esse problema. Uhum. Mas eu vou perder um espaço de pasto, vou... Mas quando você mostra os benefícios, e agora aconteceu uma coisa muito importante, que assim, os produtores estão tudo desesperados.
Ah, sim.
Não tem água. Eu tenho visitado produtor, criador de tilápia, que está tendo que comprar caminhão pipa de água para jogar para os peixes.
Uhum.
Então, quando você chega hoje, o produtor está, pelo amor de Deus, faz para mim, porque...
A situação está feia.
A situação está feia, cara. A situação está feia. Você chega no lugar que as pessoas estão tendo que parar a área de produção, porque a água só está dando para beber.
É triste.
Eu visitei um produtor esses dias, eu falei com ele, ele produz uma cachaça muito boa, eu falei com ele, quantas linhas de pinho você fez esse ano? Ele falou, eu tenho a cana e não consegui fazer porque não, a água secou.
A coisa
é muito mais grave do que a gente está imaginando, porque a população só acorda quando falta água na torneira. Ninguém está preocupado aqui com a fonte de água, que é a nascente.
Uhum. É isso aí. A situação chegou, não mais, eu falo assim, questões ambientais não são mais uma coisa de altruísmo, né, de sonhos de ambientalistas, mas questão de sobrevivência mesmo, né? Chegamos nesse ponto aí. Eu quero agradecer por esse papo aqui com a gente, o Joy Pena, coordenador do projeto Água Viva, que é desenvolvido aí pela Corumbá 4, né, lá em toda a região, que abrange aí, de alguma forma se reflete na represa de Corumbá, falando aí um pouco mais sobre esse projeto para a gente e da situação bastante preocupante em que se encontram as nossas nascentes, nossos rios, situação aí da oferta d'água no país. Ô, Joy, muito obrigado pela sua participação, aí a gente vai estar sempre conversando aqui outras vezes, tá bom? Um abraço.
Tá bom, um abraço, eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição para qualquer informação.